Entrevista da semana.
Em 2019, as eleições para o Conselho Tutelar de Santa Catarina vão contar com o apoio do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. A parceria com o Ministério Público de Santa Catarina vai proporcionar urnas eletrônicas e de lona, arquivos dos cadernos de votação para impressão, suporte operacional e logístico e treinamento de técnicos para atuação no dia de votação. Serão eleitos cerca de 1.500 conselheiros no estado, sendo no mínimo 5 por cidade. E para falar sobre o assunto, eu converso com o coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude, promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Botega. E para a gente começar, doutor, eu queria que o senhor me contasse qual que é a importância dessa parceria que envolve tanto o Ministério Público como o Tribunal Regional Eleitoral.
Bom, a parceria, né, o apoio do TRE e dos demais parceiros que estão trabalhando conosco, né, na questão da escolha dos processos dos conselheiros tutelares é fundamental, né, porque o TRE, os Tribunais da Justiça Eleitoral, têm toda a expertise, né, da realização de eleições, porque são os responsáveis pelas eleições para prefeito, vereador, governador e outros cargos, e com essa parceria eles vão poder colaborar conosco, né, não só com o Ministério Público, mas com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com as prefeituras municipais, com apoio logístico, com sessão de urnas eletrônicas e de lona, ou seja, atendendo todos os municípios do estado, para que a gente tenha um processo seguro, um processo transparente e que a população possa eleger com tranquilidade os conselheiros tutelares para o próximo mandato.
Perfeito, doutor. E agora que as urnas vão ser usadas também nas eleições de conselheiros tutelares, a gente pode esperar esse método em outros tipos de eleições que a gente não vê usando as urnas atualmente?
Bom, com relação especificamente, né, ao conselho tutelar, é bom lembrar que desde 2012, né, houve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente que determina que a eleição para o membro do conselho tutelar seja direta por voto facultativo e secreto da população, né? Então, nós tivemos a primeira eleição em 2015 e neste ano de 2019 teremos a segunda edição, né, da eleição, já que o mandato é de 4 anos. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, né, com a sua expertise, vai ajudar muito a gente nesse sentido, porque é uma eleição muito mais complexa do que outras eleições menores, né, como existem nos municípios, mas essa sim é uma eleição que qualquer pessoa pode votar, não há, né, restrição a um público específico. Basta que o cidadão esteja registrado, habilitado 90 dias antes da eleição, que será no dia 6 de outubro deste ano. Então, a parceria com o TRE, especificamente nesse ponto, é fundamental, né, porque a gente está falando de uma eleição de um porte muito maior. E claro que outras eleições, eventualmente, aí o TRE certamente tem, né, normativas próprias que possam colaborar também em outros processos de escolha, né?
O senhor acredita que esse novo procedimento pode servir de estímulo para o engajamento da população em geral no contexto do Conselho Tutelar? Porque muito pouco se fala sobre a atuação desse profissional hoje em dia, né?
Exatamente, né? Então, justamente um dos vetores lá, as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente é a mobilização popular, né? Justamente pensando nisso que o legislador previu que a eleição para os conselheiros tutelares seria por voto direto, secreto e facultativo da população local. Então, é muito importante que agora nós iniciamos, né, os editais foram lançados agora no mês de abril, então nós estamos iniciando esse processo de escolha, muito em breve os candidatos estarão também em campanha, né, fazendo a divulgação a respeito das reais atribuições do Conselho Tutelar. Então, é importante que nesse momento quem tenha o desejo, eventualmente, né, a vontade de ser conselheiro tutelar, que procure o seu município, o seu conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente para verificar se pode, né, concorrer ao cargo de conselheiro tutelar e que no dia 6 de outubro desse ano, né, nós tenhamos o maior número possível de eleitores. Porque quanto mais pessoas votando, mais legitimidade democrática tem este conselheiro que foi eleito, para que ele possa representar bem essa comunidade e mais, que ele possa zelar realmente, porque ele conhece a realidade local e zelar pelos direitos das crianças e adolescentes daquele município, daquele território, daquele bairro, daquela comunidade que ele representa. Então é fundamental o engajamento da população, conhecendo qual é a real atribuição do Conselho Tutelar e para isso o processo de escolha está aí também, né? E que a população participe, de fato, fiscalize a atuação do Conselho Tutelar também, porque são servidores públicos, né? E que participe, de fato, de todo esse processo de escolha e, no dia 6 de outubro, compareça aos locais de votação e vote no conselheiro de sua preferência.
E, doutor, na opinião do senhor, qual que é a importância de despender tanta atenção e investimentos para o contexto dos conselheiros tutelares?
Bom, a gente tem, né, a previsão desde a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que criança e adolescente têm prioridade absoluta. Então, esse é um tema que nunca poderia sair de pauta da sociedade brasileira como um todo. Então, resgatar o Conselho Tutelar enquanto o órgão central da política pública, né, o órgão que eu costumo chamar de catalisador da rede de proteção, ou seja, todos os serviços de saúde, de assistência social, de educação, lazer, cultura, esporte, segurança pública. O Conselho Tutelar é o órgão que vai catalisar todos esses setores, todos esses órgãos, a partir do paradigma da proteção integral, pensando na integralidade daquele sujeito, daquela criança, para que ela possa receber o melhor tratamento, encaminhamento possível para sua situação de violência e mais, que também o Conselho Tutelar se engaje, né, num processo de prevenção, que possa discutir isso com a comunidade, fazer campanhas, fazer palestras. O Conselho Tutelar, então, tem essa função central na política de proteção da criança e do adolescente, e por isso precisa ser valorizado, né? E por isso precisa ser também acompanhado pela população, cobrado naquilo que possa ser cobrado. Para que a população possa cobrar também os seus conselheiros tutelares, deve conhecer as suas reais atribuições para que o Conselho Tutelar exerça, de fato, o papel de zelar pelo direito das crianças e adolescentes, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Muito obrigado pela atenção e por dar esse carinho para a gente aqui da Rádio da MP.
Imagina, eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.